Com a proteção de Deus e em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da primeira reunião ordinária 2014. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Ata da segunda reunião extraordinária 2014. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência recebida, 17/3/2014. O Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9452, de 20/3/1997, para o Fundo Municipal de Saúde de Planura, nos valores de R$ 21.390, para o Programa Pagamento de Saúde da Família, competência 01/2014. R$ 23.322, para o Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, competência 01/2014. R$ 2.300, para o Programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, competência PMAC, Rabi PMAC SM, competência 07/2013. R$ 2.300 para o programa pagamento de programa de melhoria e acesso da qualidade PMAC SM, competência 08/2013. R$ 2.300 para o programa pagamento de melhoria do acesso da qualidade PMAC, competência 09/2013. R$ 2.300 para o programa, pagamento e programa de melhoria e acesso à qualidade. Competência 10/2013. R$4.460 para o programa Pagamento de Saúde Bucal. Competência 01-2014. R$12.000 para o programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, NASF. Competência 01-2014. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$204.755,96 para o par TD, parcela 001. R$44.644,65 para a quota, parcela 001. Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Informa recursos do orçamento da União pagos ao município de Planura, Minas Gerais, de janeiro a dezembro de 2013, no valor de R$1.295.979,76 para o Programa de Trabalho, Fundo Municipal de Saúde de Planura, Fundo Nacional de Saúde. R$765.865,02 para o Programa de Trabalho, Prefeitura Municipal de Planura, Minas Gerais, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério do Orçamento e Gestão, Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Fundo Nacional de Assistência Social e Recursos sob Supervisão do MEC. Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Informa recursos do Orçamento da União empenhados ao município de Planura, Minas Gerais, de janeiro a dezembro de 2013, no valor de R$793.897,06 para o projeto Atividade, Convênio 2, Empenho, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério do Turismo e Ministério das Cidades.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de número 012 a 017.
Planura 20 de fevereiro de 2014, ofício número 049-2014, ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura, notifica a liberação de recursos estaduais. Senhor presidente, conforme determina a lei número 94-52-97, notificamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao termo de compromisso 79-0857-2013, Ministério do Turismo, Caixa Econômica Federal, para a reforma e reabilitação da Praça Tiradentes, no valor total de R$204.755,96. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Indicação número 012-2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de instituir programa permanente de treinamento, reciclagem e realização de cursos para os motoristas e operadores de máquina, contratados ou efetivos do município de Planura. Justificativa. É uma obrigação do poder público investir em seus funcionários, e a realização desse programa será um investimento no profissional. Como consequência, o resultado será melhor tanto para esses servidores quanto para os nossos munícipes. Resumindo, com esse aprendizado ganha o profissional, ganha a cidade com trabalho de melhor qualidade, os usuários de ambulância, ônibus, entre outros, além do poder público, que contará com servidores mais preparados. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 14 de março de 2014, Luciano Machado. Indicação número 03/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado no uso de suas atribuições legais e na forma regimental submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição da indicação no sentido que seja encaminhada expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de realização de curso e treinamento para os funcionários que trabalham no setor da limpeza, na área da saúde, ou seja, na unidade mista, nas unidades básicas de saúde, estratégia de saúde e família e outros, e que esses cursos sejam ministrados por uma empresa especializada em limpeza hospitalar. Justificativa. Os funcionários que atuam na área de limpeza hospitalar precisam ter total conhecimento dos métodos e produtos a ser utilizados, pois executa os serviços com certa periculosidade e insalubres. Portanto, sem a devida instrução, poderão ocorrer danos à saúde do funcionário, além do serviço executado não ter um resultado eficaz. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 14 de março de 2014, Luciano Machado. Indicação número 014/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado no uso de suas atribuições legais e na forma regimental submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de adquirir ou destinar uma área institucional dos novos loteamentos para a construção de um centro de eventos culturais. Justificativa. Tal indicação tem como objetivo destinar a área para a realização de projeto feito pela Secretaria Municipal de Cultura, que já está aprovado pelo Governo Federal. A área necessária para a realização do projeto é de 310 metros quadrados. Não podemos perder mais esse projeto, que é de suma importância para nossa cidade. É um investimento de acessibilidade para todos os cidadãos. E investir em cultura é investir no crescimento pessoal e intelectual da população. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 14 de março de 2014, Luciano Machado. Indicação número 015/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de colocar um semáforo no cruzamento da Avenida Segismundo Novaes com a Rua Araguari. Justificativa. Esta indicação é necessária, pois vem crescendo o número de veículos e pedestres que circulam pela avenida principal da cidade. Esse semáforo reduziria a velocidade dos veículos que não respeitam o limite de velocidade permitido, minimizando a possibilidade de ocorrer acidente. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 14 de março de 2014, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 016/2014, senhor presidente. O vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, de aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, sugerindo faixas para ciclista em alguns lugares da cidade. Justificativa. Esta indicação proporcionará mais segurança para os ciclistas da cidade. Poderá ser feito um estudo para verificar quais locais há maior necessidade, como em torno do lago, Avenida Marginal, onde é frequente o trânsito de ciclistas na praia de esporte. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 14 de março de 2014, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação 017-2014. Senhor presidente, a vereadora que é subscreve, Célio Soares Luca, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo nomear logradouro de nossa cidade com o nome de Gersina Marques. Justificativa. Essa indicação visa homenagear a saudosa Gersina Marques, que foi uma pessoa querida, que viveu em Planura por muito tempo, colaborou com o comércio, vendendo seus produtos, polvilho, farinha e sabão caseiro, sendo por isso merecedora dessa homenagem. Assim aguarda, vereador secretário, que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 14 de março de 2014. Célio Soares Lucas.
Projeto de lei número 006/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza os representantes da Fazenda Pública Municipal a celebrarem acordo em processos administrativos e transacionarem processos judiciais em que o município de Planura, suas autarquias e fundações públicas foram interessados, autores, réus ou tiverem interesse jurídico na qualidade de assistentes ou oponentes, dando outras providências, devidamente analisado e recebido pela presidência, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça, Redação e Finanças e Orçamento Tomado de Contas, onde emitiram pareceres favoráveis.
Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento Tomado de Contas. A Comissão de Finanças e Orçamento Tomado de Contas, composta pela unanimidade de seus membros, abaixo assinados em reunião ordinária na data de 17 de março de 2014, a partir das 17 horas, na sede da Câmara Municipal de Planura, para deliberar sobre as matérias e a elas submetidas com apoio ao assessor jurídico Marco Aurélio Rodrigues Ferreira, passou a sua análise. Parecer ao projeto de lei 006/14. Pelo presidente, foi dito que recebeu da mesa diretora da Câmara o projeto de lei 006/2014, que autoriza os representantes da Fazenda Pública Municipal a celebrarem acordo em processo administrativo e transacionar em processos judiciais de interesse do município, de autoria do Poder Executivo, após. O relator informou que, em análise ao projeto de lei em questão, deparou que traz matéria que não impacta o orçamento municipal, de modo que opina favoravelmente a sua aprovação. Em seguida, colhidos os pareceres dos demais membros, estes se colocaram de acordo com o relator, ficando o parecer favorável à aprovação do projeto de lei. Parecer ao projeto de lei complementar 008/2013. Pelo presidente, foi dito que recebeu da mesa diretor da Câmara do projeto de lei complementar 008/2013. Institui um novo Código de Postura do Município, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei complementar número 008/2013, de autoria do Poder Executivo, que institui um novo Código de Postura do município de Planura e dá outras providências, devidamente analisado e recebido pela presidência, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento Tomado de Contas e Obras e Serviços Públicos Municipais, onde emitiram pareceres favoráveis.
Que é esse aqui, né? Então, parecer do projeto de lei complementar, agora sim, 008/2013. Pelo presidente, foi dito que recebeu da mesa diretora à Câmara o projeto de lei complementar 008/2013, institui um novo Código de Postura do município, de autoria do Poder Executivo Municipal. Após o relator, informou que, em análise ao projeto de lei em questão, percebeu que o mesmo traz regras mais modernas para as posturas municipais, trazendo impactos positivos às finanças públicas, na medida em que prevê condutas às pessoas e empresas instaladas no município para um melhor uso do espaço público e penas pecuniárias para o seu descumprimento, de modo que opina favoravelmente a sua aprovação. Em seguida, colhido os pareceres dos demais membros, estes se colocaram de acordo com o relator, ficando o parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da comissão, determinando-se a lavratura desta ata, que após lida é achada conforme segue assinada pelos membros da comissão. Adriano Roberto da Silva, presidente. Celso Luiz Martins, relator. Francisco Antônio Nascimento Filho, membro.
Projeto de lei do Legislativo número 002/2014. De autoria do vereador Adriano Roberto da Silva, que autoriza o Poder Executivo e Legislativo a implantarem plano de saúde para os servidores públicos municipais. Passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Obras e Serviços Públicos Municipais, para emitirem seus pareceres verbais.
Isso aqui, né? Veio tudo misturado. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 002/2014. Senhores vereadores, em anexo estamos remetendo projeto de lei de nossa autoria que visa autorizar os poderes executivo e legislativo a criar plano de saúde aos servidores públicos municipais. Tal medida de extrema necessidade, pois dá ao servidor uma maior tranquilidade no desempenho de suas funções, bem como é benéfico aos poderes que contarão com os servidores mais motivados para o trabalho. Embora aparentemente o presente projeto de lei poderá ser tido como de iniciativa vedada ao vereador, o fato é que não se está criando despesa de imediato ao executivo, mas tão somente autorizando-o a tomar essas providências fundamentais aos servidores públicos. Esperando contar com a aprovação da presente proposição, somos atenciosamente. Adriano Roberto da Silva. Aproveitando a oportunidade, vou ler também o projeto. Projeto de lei do Legislativo número 002/2014. Autoriza os poderes executivo e legislativo a implantar plano de saúde para os servidores públicos municipais. A Câmara Municipal de Planúrio, Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1º. Fica autorizado os poderes executivo e legislativo municipais implantar plano de saúde para os servidores públicos municipais. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Planúrio, 13 de março de 2014. Adriano Roberto da Silva, vice-presidente.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva, se dispensa o agimento mental.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas. Presidente Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental.
Dispensa, senhor presidente.
Pergunta aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Presidente, Almezinho Luiz Martins, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 012/2014, com a palavra o autor, vereador Luciano Machado. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Essa indicação aqui, pedindo para que se crie, para que se institua um programa permanente de treinamento e reciclagem e realização de cursos para os motoristas e operadores de máquinas. Isso aqui, gente, nada mais é um pedido meu, assim, para que se invista no nosso funcionário. Quanto mais investirmos na capacitação com a realização de cursos e reciclagem, vai ser tão bom para o funcionário como também para o nosso município. Aqui na minha justificativa está bem explicado, Vou ler rapidinho. É uma obrigação do poder público investir em seus funcionários e a realização desse programa será um investimento no profissional. Como consequência, o resultado será melhor tanto para esses servidores quanto para os nossos munícipes. Resumindo, com esse aprendizado, ganha o profissional, ganha a cidade com os trabalhos de melhor qualidade, os usuários de ambulância, ônibus, entre outros. Além do poder público, contará com servidores mais preparados. Então, conto com o apoio dos novos vereadores. Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 13-013-2014, com a palavra o autor, vereador Luciano Machado. Aqui, outra vez, estou pedindo mais um investimento. Dessa vez aqui é a realização de cursos e treinamentos para os funcionários que trabalham no setor de limpeza na área da saúde. Por que que eu estou pedindo esse, fazendo essa indicação? Porque eu acho, gente, que é um setor de muita importância, é a realização desse trabalho de limpeza no hospital, nos postos de saúde. Por quê? Porque fazer a limpeza nesses locais não é como a gente fazer a limpeza na casa da gente. É uma limpeza muito... Sim, tem que ser bem treinado, usar produtos certos, saber como usar esses produtos, saber como fazer essa limpeza. Então, eu acho nada mais justo do que as pessoas que trabalham nesse setor terem uma capacitação. E aqui eu peço que seja com uma empresa especializada mesmo, para que a pessoa possa realizar esse trabalho da melhor maneira possível. Então, conto com o apoio dos nobres vereadores. Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 014, com a palavra o autor, o vereador Luciano Machado. Aqui eu estou fazendo um pedido para que a prefeitura, o município, né, adquira ou destine uma área institucional dos novos loteamentos. Talvez nesses novos loteamentos aí, do Robin, do Reinaldo, na área institucional, talvez tenha algum terreno que dá certo para se construir esse centro de eventos culturais. Por que que eu estou pedindo isso? Por quê? Porque é um projeto realizado pela Secretaria de Cultura, já desde o ano passado, e está aprovado. Então, eu acho que parece que tem mais 30 dias... para fazer o cadastro. Então eu acho que nós não podemos perder esse investimento na nossa cidade, porque a construção de um centro de eventos culturais, gente, vai ser um investimento, vai ser uma coisa muito boa para o nosso povo, para os jovens, para todo mundo. Então eu acho que o prefeito, o executivo, tem que tomar as providências para a gente não perder mais esse projeto. Então conto com o apoio de vocês
da cultura, né?
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 015, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite ao público presente, ao público ouvinte da internet, demais vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa. Essa indicação aqui nada mais é... porque a gente já foram feitas várias indicações aqui de redutores, placas na avenida, e ainda não foi feito. Sabemos que tem coisas emergenciais na cidade, mas a construção desse semáforo aqui, a cidade nossa já está crescendo, tem bastante fluxo de carro na avenida, esses ônibus de firmas não respeitam o trânsito, passam correndo, carros à noite aí, e já teve muitos acidentes ali. Sabemos que temos muitas coisas emergenciais hoje na cidade, mas é uma coisa de futuro. A nossa cidade está crescendo, já deve ter aproximadamente 15 mil habitantes, então eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma coisa que vai ajudar, contribuir bastante para a redução da velocidade nessa avenida. Eu conto com o apoio dos novos vereadores nessa indicação.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 016, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Essa aqui é uma indicação simples, é só para fazer faixas para os ciclistas, né? que praticam esportes. E na cidade também, nas avenidas aí, na Avenida Prata, seja no Mundo Novaes, né, Inácio Pompilho de Melo, deixar um espaço destinado aos ciclistas, né? Ou seja, um bicicletário também, para eles pegarem, ter um acesso melhor de trânsito na cidade. Várias cidades pequenas da região estão implantando essas faixas aqui, e Planura não é diferente. Planura é uma cidade turística, uma cidade que precisa melhorar não só o trânsito, mas todos os setores de sinalizações da cidade. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 017, com a palavra a autora, vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, público presente, mesa de compõe os vereadores, aos funcionários desta casa, à imprensa escrita e falada. Aqui venho a um pedido da família, que sempre foi muito querida, dona Gersina, aqui em Planura, pessoas de bens, criou seus filhos aqui, morou muito tempo, conviveu com a gente, onde ela comerciava seus produtos e vendia para os pequenos comércios, polvilho, farinha, sabão caseiro e etc. Então, que o nosso prefeito, tendo a oportunidade em algum locadouro, colocar o nome dessa saudosa dona Gersina, que é a dona Fiuca, conhecida por dona Fiuca. Então, eu gostaria que os novos vereadores também colaborassem com essa minha indicação. Meu muito obrigado.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Projeto de Lei 006/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza os representantes da Fazenda Pública Municipal a celebrarem acordo em processos administrativos e transacionar em processos judiciais em que o município de Planura, suas autarquias e fundações públicas forem interessados. Autores réus ou tiverem interesse jurídico na qualidade de assistentes, oponentes, dando outras providências. Projeto em discussão. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto de Lei Complementar número 008/2013, de autoria do Poder Executivo, que institui o novo Código de Postura do município de Planura e dá outras providências. Projeto em discussão. Esse projeto do Código de Postura, gente, se algum vereador tiver alguma dúvida ou quiser analisar melhor, a gente pode tirar esse projeto e deixar ele em análise. Alguém tem alguma dúvida? O vereador Lucas está pedindo vista, os vereadores concordam? Adriano, Fausto, Carlos Alberto, Célia, Francisco, Celso, Almezino.
Em aprovar? Em aprovar ou retirar?
Retirar, pedir vista.
Olha, para mim, eu acho que está... Mas se quiserem tirar para a gente estudar com mais um tempo, sou favorável, sim.
Então, foi aceito o pedido de vista.
Esse código é mais ou menos igual ao antigo, né? Está parecido com o antigo, né? Mas se o Lucas quer tirar, vamos tirar aí. Para estudar ele mais um pouco, mas eu não vi nada de errado, não.
Projeto de Lei do Legislativo, número 002/2014, de autoria do vereador Adriano Roberto da Silva, que autoriza o Poder Executivo e Legislativa a implantarem o plano de saúde para os servidores. Projeto em discussão. palavra, vereador Fausto.
Eu já fiz essa indicação no mandato passado, ano passado também, então eu quero parabenizar o Adriano por a gente tornar isso lei. Porque a esperança é sempre a gente, eu, ele, o Luciano, vários outros, Chico, a Celinha, nós nove vereadores, querendo melhor para os funcionários públicos municipais, que eles trabalhando mais contente, vai atender melhor a comunidade. Então, nesse sentido aí, eu queria só comentar que eu já fiz a indicação, mas eu vendo a publicação na matéria da imprensa aí da região, eu vi que Frutal refez e ainda melhorou mais, que passou ele inclusive para regional, né? Então, se todas as usinas têm, porque a prefeitura, que é uma maior empresa do município aqui, que gera aí cerca de 500 serviços e empregos, por que nós não termos e não oferecemos tanto para o executivo como para o legislativo, para os funcionários da Câmara também? Então, essa é uma intenção minha e eu já, inclusive, entrei em contato com a Secretaria de Administração de Frutal e eles falaram a forma que é o deles e abriram um pouco que Frutal já acerta a parte dos funcionários e os funcionários pagam de seus dependentes. Mas não entraram mais a fundo, questão de ética e sigilo, talvez, porque eu comuniquei com eles e aí eles falaram para mim entrar em contato com a Unimed. Eu entrei em contato com a Unimed, com o doutor, com o Donato Oliveira Gonçalves, que é o gerente lá, o gestor comercial, e ele me passou esse e-mail aqui no dia 12, pedindo para que classificássemos os nossos funcionários por faixa etária, porque é de acordo com a faixa etária que tem o valor do plano de saúde. E eu, falando com o pessoal nosso de recursos humanos aqui, eles pediram para a Beta estar fazendo isso no sistema. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faixas etárias. Assim, que, por exemplo, de 8 a 18, aí no final de 59 anos acima. Então ele pediu isso daqui, aí ele falou, por favor, nos encaminhe essas informações que passaremos o nosso cálculo atuarial. Quer dizer, vai fazer a proposta para a prefeitura. E aí a Câmara também pode enquadrar aqui, eu posso até te passar depois, Luciano, para você fazer e mandar amanhã também, que o Rose falou assim que a Beta vai estar me atendendo amanhã cedo, para a gente passar, que é a que faz o sistema da prefeitura, para fazer essa classificação, porque não tinha isso no sistema. Então vai fazer essa classificação, amanhã estamos passando. Então aí a gente já vai ter a noção de custo disso. Então é por aí, nós vamos estar implementando isso, Adriano. Então é um sonho meu e a gente o que puder fazer, porque a gente falou aqui já na Câmara do cartão alimentação, já conversei com o prefeito sobre isso, porque, por exemplo, se a gente der um cartão alimentação, além de a gente estar ajudando o funcionário, nós estamos fortalecendo o comércio local, porque esses, por exemplo, 200, 250 que seja, um valor simples, eu dei exemplo para o prefeito, esse valor do cartão alimentação, ele não entra no cálculo da folha de pagamento. Então, se auxilia o funcionário sem descumprir a lei. Então é por aí, eu acho que é assim mesmo que a gente tem que fazer, vamos correr atrás, vamos buscar benefícios para os servidores e para toda a nossa comunidade. Meus parabéns, quero manifestar aqui meu voto favorável e estou empenhado nessa luta aí para a gente conseguir estar implantando isso aqui no Planura. Boa noite a todos.
Gostaria de parabenizar o vereador Adriano e dizer que esse plano de saúde, enquanto a prefeitura não fizer essa lei, a Câmara também não pode fazer. Eu tentei fazer no começo do ano passado, não tem como a Câmara independente fazer o plano de saúde para os funcionários. Então depende da prefeitura. Então, se Deus quiser, isso vai dar certo. Parabéns, vereador Adriano. Projeto em discussão. Em votação. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Aí, Luciano. Para vocês classificar as meninas.
Passaremos ao grande expediente. Como não há ninguém inscrito para fazer uso da tribuna, a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Célia.
Ô, Luciano, eu gostaria de saber
Há várias reclamações do estacionamento dos caminhões ali do pátio do posto Triângulo. Quem vem no sentido, a rua João Januário, que está com a avenida Sismundo Novaes, não tem visão para Frutal. Não sabe se está chegando o carro ali, se o que está acontecendo. Cabe a quem a gente direcionar esse pedido para que possa estar mudando o estacionamento ali. Pelo menos nas margens da rodovia. Porque pega ali o trevo, né? E vem até no comecinho da nossa avenida. E quem está vindo nessa rua João Januário não tem visão para Frutal. Então, que a gente pudesse fazer um levantamento, saber como fica isso, cabe a quem direcionar. Outra coisa também, Luciano, eu tive hoje no Poliesportivo para marcar uma reunião de pesagem, né, que chama Celebração da Vida da Pastoral da Criança. E ali naquele bairro veio várias pessoas me reclamar do Poliesportivo sobre o pombo. Você chega um metro antes de chegar na porta do Poliesportivo, o mau cheiro é muito grande. E piolho, pulga. Então, eles estão reclamando muito. Como nós vamos fazer para falar com nossos... acho que é o agente, né, de vigilância, né?
É.
Para ver isso aí. E aquilo vai fazer causar danos à vizinhança, à respiração, né? O pombo traz infecção, traz algumas doenças. Então, que nós tomamos essas providências. No mais, muito obrigado.
Ô, Célia, Eu estava anotando do estacionamento lá. Eu não entendi direito a segunda fala.
Ah, tá.
É o lado poliesportivo, o que mesmo?
Não, o lado poliesportivo é os pombos.
Pombos?
Pombos.
Lá no. Mas,
os pombos.
No poliesportivo mesmo?
Dentro do poliesportivo. Eles fizeram uma morada tão grande que parece galinheiro, assim, aquelas granjas.
É um
mau cheiro nada.
A mesma do cemitério.
Isso.
Tá bom, eu vou estar anotando aqui.
Lá precisa tomar uma providência mais rápido possível. E estacionamento, você entendeu?
Entendi.
Ali na questão do posto, ali na entrada, devia a prefeitura, com a sua secretaria de obras, delimitar a área certinha ali, onde que é rua, onde não é, porque ali já está tudo misturado. Misturou o pátio do posto com a rua ali do lado do campo de futebol. Então, acho que tem que ter uma marcação de rua ali. Eu acho que a vereadora tá certa, tem que correr atrás disso. E a prefeitura tem que dar uma resposta urgente nessas coisas simples.
Oh,
é umas coisas simples que tinha que ser...
No novo código de postura está prevendo isso, sobre a organização do estacionamento. Com certeza cabe fazer isso sim. Tá.
Opa, lá, vereador Celso.
Boa noite a cada um de vocês aqui presente. Quero até parabenizar a vereadora Célia, porque realmente a nossa entrada de Pranura está perigoso, aquelas carretas ali atrapalhando a entrada, e dos dois lados, tanto indo para a oficina do Vicente, ou como chegando em Pranura na avenida. Está muito perigoso, não tem como transitar ali mais. O posto está desativado, acho que nem funciona, né? A gente que tem que trabalhar em cima disso, sim. Aqui eu quero finalizar minhas palavras aqui, senhor presidente. Quero fazer uma pequena crítica aqui ao jornal Rio Grande Publicações, o Correio da Região. É o seguinte, esse jornal, ele às vezes ele publica 3-4 vereadores... E eu acho errado, porque o dinheiro da Câmara Municipal tem que servir a todos os vereadores, né? Eu e a dona Célia fizemos uma indicação sobre a creche para não parar durante o mês de férias, na reunião passada. E essa publicação ela não foi feita na matéria do Correio da Região. Eu estou vendo aqui que a Câmara Municipal paga R$ 32.664 por ano para o jornal Correio da Região. Então, que seria o Rio Grande Publicações Limitada. Sai quase R$ 3.000 por mês, sai R$ 2.722 por mês, mensal. e dá 32.664. Então eu acho que ela tem que tomar cuidado. Se a pessoa entrega uma indicação, eu acho que ela tem que publicar igual a todos, né? Esse último jornal aqui, ó, tem 3 ou 4 vereadores só. Se eu não me falho a memória, o Fausto Luiz fez indicação na passada. O Francisco pediu para pôr uma matéria também, não foi posta. O senhor pediu, vereador? E eu e a dona Célia fizemos indicação para a creche no Pará no período de férias e não foi posto. Eu acho que esses R$ 32.664 que a Câmara, que essa casa paga, eu acho que tem que dividir para todos, porque o dinheiro é para todos os vereadores. Todos os vereadores são representantes dessa casa, têm o direito na matéria, ou senão encerra com esse jornal e dá preferência para o jornal local, que ao menos esse dinheiro não vai para Frutal. Esse é meu ponto de vista, senhor presidente.
Senhor vereador, esse questionamento no jornal aí tem que ser feito mesmo, mas eu acho que o senhor poderia esperar, porque talvez saia no próximo jornal.
Senhor presidente, essa indicação nossa foi na primeira reunião. Esse é o jornal aqui, ó, que tá sobre a reunião sobre a primeira. E aqui tem uma falha também aqui, ó, observando esse jornal aqui, ó. Projeto de lei beneficia diretamente cunhada de prefeito e esposa de vice-prefeito. Como que esse jornal está pondo também, se esse projeto nem veio para a mesa, nem para votação?
Vereador Celso, jornal, publica o que publica, ele quiser, Celso.
Só que não tem cabimento.
Todo mundo sabe desse projeto, esse projeto está no Facebook para todo mundo ver.
Ah, mas está...
Esse jornal hoje é livre para fazer a denúncia que ele quiser, fazer crítica que ele quiser.
Eu sei, só devia ter mais respeito com o prefeito, que é o nosso executivo, e eu não vejo coisas erradas. Se ele mandasse esse projeto para cá, abrindo vaga para professoras, se realmente ele mandasse, é porque vai precisar. Eu votaria favorável. Eu ia ler o projeto, se me coubesse votar favorável, eu votaria. Então, acho que ele deve ter, assim, mais respeito, publicar depois que acontecer. Eu, no meu ponto de vista, não sei, né?
Vereador, então está difícil, porque se a gente for rebater todas as críticas que tem em cima da gente... A gente for querer brigar, então a gente está enrolado. Porque hoje a liberdade de expressão é tão grande. Nossa, é complicado isso.
O único problema é esse. Eu fui criado muito honesto, assim, certinho. Eu gosto de fazer as coisas depois que eu vejo, né? Então, certos jornais é desse jeito, né? Tá certo. Eu acho que o errado sou eu, né? Só que os R$ 32.664 dividido por 12 dá 7. Da 2.722. Então, vamos pôr a matéria dos 9, né? O trabalho dos 9. Porque senão vamos melhor parar com esse jornal. Acho que aí vai ser uma renda, igual o senhor fez uma doação. Nós fizemos a doação do terreno, uma coisa bonita que o senhor está de parabéns, junto com os 9 vereadores. Eu acho que se parasse com esses 32 mil, então sobraria até mais dinheiro para a gente doar mais coisas para o nosso município.
Então tá certo. A hora que o senhor for presidente, as coisas não são assim, não.
Já tem a internet ao vivo, eu voto favorável a parar com esse jornal.
Porque a matéria, por exemplo, que está de prefeito, não quer dizer que foi a Câmara que pôs. Isso não foi a Câmara que mandou fazer. Isso não existe, vereador. Tudo que está no jornal, porque não é porque a Câmara tem um contrato com o jornal, que é a Câmara que está pagando para colocar. Tem um monte de coisa de Frutal, então a Câmara está pagando? Não. Com a palavra do Carlos Alberto.
Boa noite a todos. Quero parabenizar a vereadora Célia pela reivindicação ali daquela entrada do trevo da cidade e dizer para ela que a gente está lutando junto aí, vamos unir nossas forças. Se tiver que criar uma parceria, uma secretaria de trânsito aqui, porque a secretaria de obras talvez fique encarregado de outros setores e não tem. A Secretaria de Trânsito nossa aqui, em parceria com a Polícia Militar, um jeito de atuar mais as pessoas aqui para coibir esse tipo de coisa. Em abril, quero dizer, vereadora Célia, que eu estive em Brasília, em abril, solicitando, encaminhei ao DENIT, junto à Coordenadoria Geral, e pedindo solução para aquele trevo entre a planura e aquele, até o córrego do Jacó ali. E aquele trevo clandestino que tem na Copasa ali, que se toma uma iniciativa do município, já que uma família entrou na justiça e ganhou a ação contra o DENIT, pedindo melhorias. E a família que ganhou na época não pediu nada em troca, em dinheiro, pediu melhorias. E eu encaminhei lá em Brasília diretamente em abril. Aí eu recebi essa resposta aqui dia 6 de novembro. A instalação de redutores de velocidade na BR-364, que vai facilitar bastante para aquela entrada também ali, no caso, né? E eles só foram, eles me alegaram aqui que estavam em greve no período de 25 de junho até 6 de setembro. Mas eu encaminhei isso aqui em abril. Quer dizer que eles demoraram uns 2-3 meses para enviar, podia ter enviado a resposta, né? Mas agora a gente juntar os 9 vereadores aqui, se a gente tiver que parar aquela rodovia ali, fazer junto uma manifestação, já que vários vereadores da região fizeram e tiveram resultado, inclusive o vereador Bruninho lá de Frutal, ele fez uma manifestação lá, a gente tem que apoiar juntamente aquela associação que foi eleita nova lá na entrada da cidade lá, ó, aquele perigo que tem ali naquela entrada ali da Copasa ali, que o pessoal vira de uma vez ali sem dar seta, já morreram várias pessoas ali. Eu juntando com vocês aqui, com o apoio de vocês, 9 vereadores, vamos correr atrás, vamos lutar, vamos fazer uma baixa assinada aí, junto com os moradores daquela localidade, não só daquela localidade, mas a cidade inteira, para a gente tentar fazer alguma coisa para que Planura não ocorra acidentes e percam vidas na cidade. Pode ser um parente nosso, alguma pessoa aqui conhecida nossa, amiga, e a gente está cansado, a gente luta, só leva pancada na internet, o vereador não faz isso, não corre atrás das coisas, e todos aqui estão de parabéns, estão lutando, trabalhando, sempre desgastando aí, ó. Conseguimos comprar um dinheiro com a economia da Câmara para fazer o OBS. Hoje eu estive na prefeitura, eu tive a notícia boa, que vai ser amanhã a licitação das duas OBS. Esperamos que seja feito às claras para o povo ficar sabendo e começar essas obras aí. Fiquei sabendo também que dia 28 tem uma patroa nova que vai ser buscada em Uberlândia. Bom, muito bom para a cidade. Outra coisa que a gente poderia estar fazendo, o senhor Almezino possa encaminhar o senhor prefeito. Tenho certeza que ele tem muitos equipamentos, máquinas que estão já antigas, sucateadas, que podem ser leiloadas, e essa arrecadação nesses leilão pode ser feita uma compra, quem sabe de um caminhão aí basculante para colocar caçambas gratuitas para as famílias carentes, que o pessoal constrói aí, pessoas humildes, custam comprar material de construção e não tem condição de pagar caçambas, e que o senhor prefeito possa leiloar esses veículos antigos aí, arrecadar esse dinheiro e investir em coisas, benfeitorias novas aí, para beneficiar a população que está trabalhando, construindo sua casinha, seu muro, fazendo sua calçada, mas não tem condição de pagar uma caçamba a R$60. Eu fiquei sabendo que agora é 70. Mas eu quero que eu tenho certeza que o seu prefeito vai tomar uma iniciativa de estar providenciando, de olhar esses veículos aí e leiloar eles, porque fica no pátio lá do almoxerifado, parado, não servindo para nada, e eu tenho certeza que ele vai atender esse pedido nosso aí. Quero desejar a todos aqui, visitantes, pela presença, uma boa noite, aos ouvintes da internet, a todos os vereadores, a imprensa escrita e falada, é o que eu desejo a todos. Tenham uma boa semana.
Palavra, vereador Fausto.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa escrita e falada. servidores da casa, público aqui presente, uma boa noite para vocês todos aí, obrigado pelo esse apoio aí, tá acompanhando nossos trabalhos. Eu só quero falar, Celinha, que ali é preocupante mesmo, me deixou meio no ar. O problema que ela está falando é quando se chega de Frutal e pega para a direita para entrar na avenida e a pessoa vem na pista normalmente a 80, 100 por hora e não reduz. Entra ali a 60, por exemplo. Quando acontece, já aconteceu até comigo, de entrar naquela ótica Santa Luzia e você olha para cima e não vê quem está chegando de Frutal. E o cara também que desce da rodovia para a avenida nossa, ele não vê quem está entrando também na frente dele. Olha que já sai um de frente com o outro. Então é só lá, tem os fiscais de postura e os agentes fiscais da prefeitura. Eu tenho certeza, o povo nosso é um povo humilde aí, às vezes não está notando esse perigo, que se procure os donos, que peça para tirar pelo menos aquele da curvinha. Porque tem um caminhão lá, parece que de cana, né, que carrega cana e um Fusca. E ele não deixa ver nada da mesa. Então, eu acho que se falar para a pessoa, ele já vai se cientificar. Então, nem a polícia não vai precisar nesse caso. Porque o pessoal daqui, a gente conhece todo mundo. Então, mas isso tem que ser rápido, viu, Mesino? A gente, os fiscais da prefeitura podem estar lá notificando a pessoa, pedindo ele para tirar, porque realmente é perigoso. Então, a hora de um acidente bravo, vai pegar do lado do motorista, que é o que vê em cima mesmo. Quanto à questão que o Juninho está falando do DENIT, essa rodovia aqui é uma BR-364, porém, ela está concedida, está sob a responsabilidade do DR. Nós levamos o Leirin lá, ele teve aqui esses dias, nós fomos lá. E ele já entrou com a solicitação junto ao DR para tomar atitude quanto aquele trevo que desce lá na caixa d'água e de frente à sede da associação lá de bairros. Que lá é muito perigoso mesmo. Para onde do outro lado, o pessoal desce do lado direito e atravessa. O motorista que está vindo do lado da pista não vê quem atravessa na frente ou atrás do ônibus, sai na frente. Foram vários acidentes, várias pessoas morreram. Realmente é necessário que se tome uma atitude. Então é muito bom ver os vereadores, que todo mundo preocupado, tentando solução, igual a Celinha lá, nós tivemos em Belo Horizonte, eu, a Celinha e o Chico. Vamos voltar mais vezes. Agora eu quero contar mais com a presença de mais amigos aqui, igual o Celso, que está aí disposto a estar ajudando e correndo atrás, o Homezinho. Então a gente quer, porque é uma ideia, é uma promessa que nós temos também do Zé Maia para concluir aquilo lá. Nós precisamos lá, nós já fizemos a planilha orçamentária para concluir o poliesportivo, é R$229 mil. O setor de obras aí da prefeitura fez esse levantamento, fizemos o pedido lá já, pedindo para o Zé Maia, que é presidente da Comissão de Orçamento do Estado, que se inclua isso para a gente lá. Ele falou que vai empenhar e que é quase que uma promessa dele, mas vamos esperar, vamos lá. Ele falou para a gente retornar, nós vamos estar indo lá agora, porque tem que correr atrás, aproveitar esse momento que os deputados estão aí tentando angariar seus votos, então é agora que você tem que correr atrás de verba para o município. Então eu acho que é isso aí, nós lutando aí para os funcionários, estamos aí tentando uma solução para os funcionários, para ajudar eles, e a cidade está carente, está precisando disso, mas vamos juntar a força aí, cada um ajudar com seus deputados aí, tentar melhorar essa cidade. O povo daqui merece ter mais assim, o respeito e a dignidade de viver bem. E é isso que eu queria dizer, pode contar com a gente, que a gente vai estar trabalhando de afinco aí, como os vereadores representando o povo. Nós estamos vendo os problemas, todo mundo está vendo problema, ninguém aqui é bobo. A gente anda na cidade, vê os buracos, vê tudo. A gente cobra, sim. Às vezes a gente não fica gritando no meio da rua e nem põe no Facebook, que eu não mexo com isso. Mas eu falo isso toda hora para o prefeito, para nós vereadores, para os funcionários da prefeitura, que são meus colegas, porque eu também presto serviço ao lado deles. Ninguém está aqui de braço cruzado, não. Todo mundo fica criticando o vereador aí, mas o vereador não manda e não resolve as coisas, não executa. Já fala que nós somos legisladores. A gente faz leis, faz indicações, proposições aqui para tentar melhorar a cidade. Quem executa é o prefeito. E a gente cobra dele, sim. Cobra do secretário de obras, cobra de todo mundo. Os funcionários estão cobrando, o Fornais esses dias estava cobrando, todo mundo está cobrando. E a gente cobra pessoalmente. Ninguém tem medo, nem tem rabo preso com ninguém aqui. Nós vamos e cobramos. Agora queremos saber se, ó, o buraco está ali. Onde que arruma? Onde que busca a verba? Vamos lá buscar. Então, eu acho que é isso. Nós vamos ter que ver, estamos vendo o problema. Fiquei sabendo que a associação comprou, a Anvale comprou uma máquina que faz recap. Parece que a prefeitura já pediu lá o ofício para ser prioridade. que realmente nossa cidade está com muita dificuldade aí nesses asfaltos. Mas tem que tomar atitude. Vamos lá, o que, que veio? Veio essa máquina? Vamos atrás disso, vamos buscar verba. Parece que um deputado aí já arrumou 100 mil, outros 200. Vamos juntar com um recurso próprio e vamos fazer as mais precárias com essa máquina, porque a Anvale faz o asfalto preço de custo para os municípios associados. Então é assim que faz. Está o buraco, onde que vai? Anvale é uma forma correta de se aplicar, comprar mais barato? Vamos fazer o mais barato. Se essa máquina agora é, lógico, se comprou uma coisa hoje, não é possível que comprou uma coisa que não é bem atualizada tecnologicamente. Então vamos usar isso, fazer o melhor para a nossa cidade. Porque se nós conseguirmos melhorar isso também, a cidade fica bonita, atrativa, e aí vem o turismo, tem outras fontes de renda para a gente. Eu acho que é isso. Ninguém aqui é covarde, porque a gente fica chateado, é que o Celso fala, que o Juninho fala, o Chico, nós todos aqui. É com comentários maldosos, porque parece que os vereadores torcem contra a prefeitura, contra o município, e não é assim. Nós estamos aqui, nós fazemos nossa parte, lutamos, cobramos, vamos atrás, eu mesmo, eleito na oposição, correndo atrás aí com a Celinha, o Chico, nós três fomos eleitos na oposição, já fomos duas ou três vezes em Belo Horizonte, eu já fui em Brasília, vamos correndo atrás, estamos tentando ajudar o município, não querendo saber quem que é o prefeito, o povo já escolheu ele, ele tem que tocar os quatro anos dele, e nós temos que fazer a nossa parte, só que ninguém está de braço cruzado, ninguém é covarde, fica falando em Facebook, não é hora, marca uma audiência, pode ser da imprensa, pode ser de onde quiser, se tem muito conhecimento, vamos para o debate, usa a tribuna aqui, ó. Vamos para o choque, os vereadores, usa ali, ó. O povo tem essa liberdade, hoje nós temos uma transmissão pela internet, o povo está escutando o que o vereador está falando aqui, em casa, com essa facilidade, não tem que se locomover até aqui. Então usa a tribuna ali, ó. O povo vai escutar, debate, fala com o vereador, olhando no olho dele, chama aqui, ó. Aqui é o lugar do debate. Então é só isso, é que a gente fica falando que vereador é aquilo, para, rapaz, nós nove vereadores aqui, temos que ser respeitados sim, e nós estamos fazendo a nossa parte, ninguém aqui leva benefício com essa administração. Se alguém fala que é vereador tem rabo preso, ninguém aqui tem rabo preso. Tenho certeza que ninguém pega dinheiro da administração. Estamos tudo aqui de cabeça erguida. Rapaz, nós somos honestos, como diz o Celso, meu primo. Para com isso. Respeita um pouquinho. Boa noite.
Palavra, vereadora Célia.
Luciano, quero agradecer a você por ter deixado eu e o Júnior ir até Belo Horizonte fazer aquele curso. E quero te dizer o quanto foi importante esse curso para a gente. É um aprendizado que a gente ficou assim perplexo em saber que as coisas não eram da maneira que a gente pensava. E todas as vezes que você puder liberar algum dos vereadores para esse curso, ou você trazer esse curso até aqui, muito bom para a gente. E foi de grande valia, meu muito obrigado por isso, viu? E também o Fausto, tive com o Zé Maia nessa última viagem, fui no dele, ele retornou a falar comigo, que está de pé a proposta, que ele quer sim ajudar o término do poliesportivo. E qualquer hora que se der certo para a gente ir, ele vai, eu quero tirar foto do poliesportivo da maneira que ele está, para levar para ele ver, tá? Levar a documentação mesmo e cobrar. Porque se eles querem ser reeleito, então precisa dar ferramenta para nós trabalhar. E a gente tem que cobrar. Então é isso, Luciano. Quero agradecer você de coração, viu? Pelo que você fez pela gente, ter ido em Belo Horizonte. Estou muito grato por esse curso que eu fiz. Eu aprendi muito, tá bom? Muito obrigado.
Isso é um direito seu, vereador.
Queria agradecer também ao presidente, a Célia, companheira. A gente viajou tranquilo. O carro tá bem organizado agora. E vale a pena a gente fazer curso, porque a gente aprende, busca os conhecimentos, né? E todos os vereadores que tiver a oportunidade, sempre estão aparecendo cursos novos aí, é bom fazer, e esperamos que nossa Câmara agora aqui de vereadores juntos aqui possamos ajudar bastante o prefeito a conseguir realizar suas obras, suas metas, porque nossa cidade está cansada, está sofrida, e nós vereadores aqui, porque a gente legisla aqui, fiscaliza, ninguém, como diz o Falso, que ninguém que tem privilégio, ninguém recebe nada em troca, e todos aqui estão trabalhando pensando na planura. Talvez a gente não consiga fazer durante nossos sonhos aqui, nossos objetivos, mas a gente trabalhando, buscando e reivindicando as coisas, cobrando, juntos a gente consegue. Eu tenho certeza que esse ano aqui, 2014, vai ser diferente. Tem fé em Deus.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente, imprensa escrito falada, funcionários da casa. Senhor presidente, queria falar aqui a respeito um pouco desse projeto, meu do legislativo, e pedindo ao prefeito e ao senhor como presidente dessa casa que corra atrás e realmente consiga aí esse plano de saúde aos nossos funcionários, que vai ser de muita importância, funcionários da prefeitura, principalmente, que é em bem mais maioria, né? Que todos sonham em ter um plano de saúde e às vezes não conseguem. Então, se a prefeitura intervir à frente disso aí, pode ajudar muitas famílias. E pegando um gancho aqui nas palavras do Fausto, dizer, Fausto, você está coberto de razão, nós não estamos aqui de braços cruzados, desde o primeiro dia estamos cobrando uma melhoria do nosso prefeito, mas às vezes a gente tem que ser mais radical, porque eu fiz uma reflexão e desse mandato e vi que chegou o momento da gente cobrar mais do que a gente já vem cobrando. A gente cobra sim melhorias, estamos aqui para ajudar, entendeu? Fazemos o que podemos para ajudar, mas na prática a gente não está vendo nada. Vocês podem ver que eu fiz uma matéria no jornal, não me arrependo e vou fazer várias outras daqui para frente. Espero fazer outras com agradecimento de obras concluídas. Fiz uma volta, dei uma volta na cidade, nos prédios inacabados aí, há quantos anos esses prédios, aquela UBS, aquela poliesportiva, aquela creche que virou um elefante branco e nunca acaba. Não importa qual o prefeito que começou, gente, tem que correr atrás, não sei da onde, se é do governo federal, com recurso próprio, tem que acabar. A Planura já está uma vergonha, umas ruas intransitáveis. Todas as cidades da nossa região sabemos que passou por essa dificuldade que o Planura vem passando, mas os prefeitos entraram e foi fazendo, um fez um pouco, outro fez um pouco, e hoje está bem mais organizado, e Planura a gente não vê isso. Planura entra dia, sai dia, e está do mesmo jeito, a gente não vê nada de melhoria, só os buracos aumentando cada vez mais, tem promessas que vai fazer isso, vai fazer aquilo, manda projeto fazendo pressão, como aquele da UBS, que queria que a gente votasse para desafetar a praça da rodoviária, que tinha prazo, porque ia perder verba da UBS. Quanto tempo faz aquilo? Mais de 6 meses, e nada foi feito até hoje. Diz o vereador Juninho que amanhã vai ser feita essa licitação, inclusive já foi feita, mas não foi homologada, não sei porquê, e na obra não começa. Se não assentar o primeiro tijolo, nunca vai terminar, entendeu? Então, graças a Deus conseguimos o terreno, graças à boa vontade do nosso presidente e dos demais vereadores, que outro presidente talvez não teria essa boa vontade de devolver 150 mil para que conseguisse aquele terreno para construir essa UBS, que nem é de tão importância para a nossa cidade. O que a gente precisa é qualificar mais nossos profissionais, pagar melhor. Esse plano, reajuste salarial aí, que todos os prefeitos vêm prometendo e nunca conseguem. Entendeu? Nunca faz, na prática a gente não vê nada, só fica de promessa. Passou um ano, já se vai o primeiro semestre, nada. A gente não vê nada de melhoria na cidade. Só maquinário que o governo federal mandou, isso aí não resolve. É muito pouco por uma população que depositou a confiança, que depositou no seu prefeito. Então tem que ter mais atitude, tem que bater na mesa e correr atrás. Então chega de às vezes a gente poupa um pouco, porque somos companheiros, como não podemos falar porque o prefeito vai achar ruim. Não tem que achar ruim não, estamos aqui falando pelo bem dele. Se ele entrou na política, ele tem que mostrar a cara, mostrar por que veio. Porque até agora, isso é a população cobra da gente. A população cobra da gente no dia a dia. Eu estou no comércio, toda hora tem um falando. Entendeu? Então, chegou o momento de desabafar e daqui para frente vai ser assim. Ele não tem oposição nessa Câmara e se precisar ter, vai ter agora para frente. Pelo menos da minha parte. Porque chega de ficar calado, de poupar as palavras e a gente não vê nada. Entendeu? Não vê uma melhoria, uma administração preguiçosa, sequer pintou os prédios da prefeitura. Você vai no polo esportivo, você vai na escola polo, está lá Planura, uma cidade de todos, de uma administração passada, que saiu um prefeito caçado. O prefeito não tem a coragem de ir lá mandar um pintor pintar, pelo menos a logo da sua administração. Isso é uma coisa simples, mas é uma coisa que os outros veem. Até isso o povo comenta e o povo cobra da gente. E o pior de tudo, que põe a culpa na Câmara, fala que é os vereadores que não cobram, que não tomam atitude. E não é nada disso, que quem acompanha a reunião da Câmara sabe que a gente cobra, está cobrando no dia a dia. Mas às vezes a gente está cobrando pouco, temos que cobrar mais. Alguma coisa tem que começar a ser feito. Entendeu? E planura, gente, esses buracos estão intransitáveis, é só carro quebrando, não tem condições, gente reclamando. Como que vai fazer? Será que nunca um prefeito não vai? Sabemos a dificuldade, temos consciência disso, sabemos a dificuldade que o prefeito encontra. Sabemos que ele não vai conseguir arrumar tudo a casa em num simples mandato, mas tem que começar. Começa e deixa para o próximo dar sequência naquilo que vai fazendo, mas a gente não vê nada, gente. A gente não vê nada de melhoria. A saúde vai indo de vento em popa, a educação, mas infraestrutura, nada, a gente não vê. O que a gente vê é obras começadas aí há 10 anos atrás e que ninguém, um prefeito não toma iniciativa de colocar a gente para trabalhar para acabar. Aí tem gente, tem desculpa da administração que não é dele, foi do mandato passado, que o buraco não é dele. O buraco é dele, sim. A população depositou confiança nele, é para ele arrumar. Por isso que nós votamos nele. E a gente não viu isso até hoje. E daqui para frente, eu espero, sim, que quando começar as coisas a acontecer, eu usar esse microfone para agradecer, parabenizar o prefeito, que ainda confiamos nele, que tem muito tempo pela frente. Só que passou um ano. O mandato passado foi do mesmo jeito. A gente poupando e promessas que ia acontecer, que ia acontecer, que ia acontecer, e se passou 4 anos e nada aconteceu. E esse está indo para o mesmo caminho. É pessoa boa, não estou falando da pessoa dele, muito bem educado, pessoa muito boa. Estou falando da administração, precisa ter mais pulso firme. Plano não tem um investimento no turismo. Os turistas da nossa cidade estão só diminuindo cada vez mais. A gente trabalha no comércio, a gente percebe, vê quantos turistas frequentavam nossa cidade no final de semana. E os que frequentam ainda, que às vezes um comenta, chega lá que eu trabalho no comércio, comenta que eu sou vereador, bate de frente com a gente como se fosse um eleitor daqui. Fala, mas quem que é o prefeito dessa cidade? Você é vereador e essa cidade imunda desse jeito? E realmente está. Não, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Que está, a planura está imunda. Precisa de melhorias, sim. Sabemos dessa dificuldade. Temos consciência disso, que não vai conseguir fazer nada da noite para o dia. Mas tem que começar. Começa a sentar o primeiro tijolo, começa a recapear. Tapa buraco, não resolve mais. Corre atrás do governo federal, onde que é, do deputado que ele tem confiança, que vai depositar confiança nele, para conseguir verba, para começar pelo menos. E os próximos que vir, dá sequência. Entendeu? Então, gente, essas são minhas palavras. Da agora para frente vai ser sempre assim. Eu, se possível, vou usar a tribuna. Não é nada pessoal contra o prefeito. Quero deixar bem claro que as pessoas entendem mal. Entendeu? Fala que tem grupo de vereador que é contra o prefeito. Ninguém tem contra o prefeito aqui. Queremos o melhor para a nossa cidade. E é para isso que fomos eleitos. Eu estou indo aqui para o segundo mandato. Passei um mandato inteiro sem ver nada de melhoria. E esse eu quero ver. E até agora já 1 ano e 3 meses, nada. O Jurei assumiu a prefeitura 8 meses, fez mais que o outro prefeito que saiu. Pelo menos pintou os prédios públicos aí. Essa administração começa preguiçosa, que não manda nem pintar os prédios, não pinta um meio-fio, um matagal. Eu passei lá na creche, hoje está dando vergonha aquela creche. O mato está cobrindo metade da parede. Passa lá para vocês verem. E a gente não vê uma pessoa trabalhando. Cidades aí já estão acabando a segunda creche. Mães que saem para trabalhar, que ganham salário mínimo, não tem condições nem de pagar. Babá está pagando pessoas para olhar seus filhos porque não tem vaga em creche. Realmente não tem. Só aquela lá não comporta as crianças da nossa cidade. Põe menino ainda, criança de 10, 12 anos para olhar seus filhos, que nem tem responsabilidade para olhar uma outra criança menor, mas tem que fazer porque tem que trabalhar para ajudar o marido em casa, que ganha salário mínimo. E às vezes mulher que nem marido tem, que cuida da casa sozinha, tem 3, 4 filhos, e deixa o filho de 10 anos olhando os menores. Então, por conta de uma creche que nunca acaba, quantos anos faz essa creche que começou? Aquele polo esportivo, volta a falar, espero que o vereador Fausto falou que o Zé Maia está enviando uma verba aí para que seja acabado, tomara que manda. Deus ilumine ele, que realmente manda essa verba, que o seu prefeito possa dar sequência nessas obras. Então é isso, minhas palavras, gente. É um desabafo, porque eu não aguento mais pessoas bater de frente com a gente na rua, falar que o vereador não cobra. A gente cobra, sim, mas eu acho que a gente estava cobrando pouco. E de agora para frente, vamos cobrar cada vez mais. Eu acho que a gente tem que mudar a imagem dessa Câmara. Que essa, pensa que vocês que a gente tem é bem visto na rua, que não somos, não. Somos tudo mal visto na rua, somos vistos como bandidos essa Câmara aqui na rua. E é isso que o povo pensa da gente. E a gente tem que inverter a situação. E a culpa disso é de lá. Vem de lá e respinga na gente. Porque a gente não vê nada acontecer por conta de uma administração preguiçosa que não toma iniciativa de nada. E respinga na gente. Então, até o último mandato, o último dia do meu mandato, eu vou estar cobrando. E eu espero, volto a falar, espero estar parabenizando pelas coisas que vão acontecer. Porque de nada acontece nessa cidade aqui. Tudo é demorado. Um OBS que tinha que ser votado,
às pressas, porque ia perder, e faz mais de 6 meses, sequer cavaram o alicerce. O que, que é isso? Como, então que verba, que pressa é essa que tinha? Está indo no mesmo caminho. Votamos no começo do mandato, aprovamos aqui um financiamento de R$3 mil, passou o ano e perdeu a verba, não deram conta de pegar, tivemos que votar de novo agora. E até agora nada, não vimos nada. Esperamos que não perca de novo mais um ano. Então é isso que eu estou vendo. Infelizmente, estou vendo mais um ano, mais uma administração passando e as coisas não acontecem. Tomara que eu esteja enganado, que de agora para frente as minhas palavras vão ser sempre nesse caminho. E quando acontecer, também vou parabenizar, que eu reconheço quando a pessoa faz. Mas enquanto não faz, minhas palavras são sempre essas. E eu agradeço a todos aí, que tenha todos um bom retorno, aos nossos internautas aí que estão ouvindo, que venha mais, frequente as reuniões da Câmara, para ver se o vereador está de braço cruzado ou não. Então essas são minhas palavras, agradeço a todos aí e tenha todos um bom retorno.
Palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos, senhores da casa, internautas. Senhor presidente, no começo do ano passado eu fiz um comentário sobre a máquina de meio fio, eu não sei o que virou esse processo e quero cobrar novamente, porque até hoje está só se perdendo o asfalto ali de frente ao Hotel Solemi. A chuva vem e vai perdendo o asfalto. E eu reclamei que fosse feito o meio fio ali, não só ali. Como o Quiabo também, no ano passado, ano retrasado, ele fez, mediu a cidade inteira, viu onde precisa colocar o meio fio, onde está faltando, e não foi feito por falta de tempo e também por essa máquina ter sumido. Mas estamos aqui para cobrar de novo, como nosso amigo o Fornaia, Adriano, temos que cobrar muito mesmo, e então temos que resgatar aquilo que a gente já vem cobrando de passado, que não foi mudado até hoje também. Então, senhor o representante do prefeito, quero que leve essa mensagem para que busque um meio de resolver esse problema que temos na nossa cidade. Então, vamos perder os asfaltos, tudo, pela chuva. E também, já que está aí, tem esse do BDMG aí, que talvez possa ganhar, os lugares que não tem o meio fio, já deixa preparado, já deixa bonitinho, depois é só pôr, fazer recapear ou colocar o asfalto em lugares que não tem. Já resolve, já melhora pelo menos um pouco. Sobre carnaval, senhor presidente, como diz o regimento interno, a gente pode pedir o requerimento em plenário ou em papel, então já vem pedindo agora, a partir de agora, o requerimento de todos os gastos do carnaval, comprovante de pagamento e tudo que nós tiver direito. Sobre a rua ali, a Celinha, toda a razão ali, é muito difícil. Eu não sei, pode ser do Jackson, aqueles caminhões lá. Vamos conversar com ele, chegar lá amanhã mesmo, eu já vou lá, porque eu tenho uma amizade com ele, para fazer a retirada desse caminhão, que é um perigo danado lá mesmo. Então, basta conversar, e já que está no código também, código de postura da cidade, já vai ser aplicado, mas vamos, o pedido de vista, para nós dar uma analisada melhor. Espero que entendam, senhores vereadores. Recebi aqui, ó, também agradeço ao senhor prefeito, respondendo que vai mandar falar a CEMIG, encaminhar um pedido para a CEMIG para arrumar as luzes da Vila de Furnas e toda essa cidade. Não, tudo mais, é isso, minhas palavras. Boa noite a todos.
Uma réplica aqui do comentário do vereador Lucas aqui. Eu trabalhei na Monxerifada ali. Na época eu fiquei sabendo que essa máquina foi para Uberaba para segurar uma dívida. Mas a gente tem que fiscalizar, verificar mesmo se está em Uberaba mesmo. E essa máquina, se não der para fiscalizar e descobrir onde que está certinho a pessoa lá, compra uma máquina nova. Porque ultimamente lá tem uma máquina de fazer meio fio, mas manual. Né? Inclusive a gente foi solicitado por um morador aí. Mas o senhor prefeito pode também adquirir uma máquina nova, porque se for descobrir certinho, talvez vai ter que fazer uma investigação aí, né, de mandatos anteriores, que eu ouvi falar que foi para segurar uma dívida lá em Uberaba. Mas não posso afirmar certinho, porque depende de fiscalização. E com relação a essa indicação que a Celinha fez aí, eu queria dizer que o senhor prefeito pode pôr uma placa lá de proibido estacionar, né? Lá que solucionará essa dificuldade do pessoal olhar o trânsito ou sofrer o acidente lá, alguma coisa assim.
Julinho, então, já que está com problema essa máquina, pode comprar outra, duas é melhor ainda para a cidade. Como também diz o Adriano, que no mandato passado, aí meu pai, Jurema, mas não valorizando ele tanto como prefeito, porque tem seus erros também, ele conseguiu um ônibus para a nossa cidade com recurso próprio, então não tem, eu creio que não é tão difícil de conseguir as coisas. E parabéns aí, Adriano, Faustinho, e as indicações.
Com a palavra, Adriano Francisco.
Senhor presidente, mesa diretora, imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, público presente, todos, meu boa noite. Senhor presidente, é muito bom a gente ver todos os vereadores preocupados, cada um com a... trazendo a sua preocupação, e quero aqui parabenizar o nobre vereador Adriano, até falou algumas palavras que eu queria falar, mas quero aqui reforçar. A gente fica muito feliz, eu posso dizer assim, em ver hoje aqui na informação que veio da prefeitura, o prefeito informando toda a arrecadação que está entrando no município, que chegou agora nesses últimos 3 meses. A gente vê que realmente tem uma boa arrecadação. Então, o que a gente espera é que o senhor prefeito aplique o mais rápido possível, porque eu acredito no Paulo, nosso prefeito, mas... já temos aí 15 meses, igual falou o nosso colega vereador Adriano, é um longo tempo. E eu já estou até acostumado às críticas nas ruas, já estou achando bom a hora que as pessoas chegam em mim para falar. E eu falo mesmo, eu chego e falo, ó, foi falado isso, eu liguei tal dia, eu tenho data com documento e mostro para as pessoas. Falei isso para o prefeito, liguei para ele. Ele me falou isso e isso, porque onde nós temos que buscar a resposta é com o prefeito. Que nós podemos cobrar, se matar é o nosso dever, fazer aqui a casa de leis, temos que fazer as leis, fazer a cobrança, mas também temos que, muita coisa, buscar diretamente com o prefeito. Porque, igual falou o nosso colega vereador, muita coisa com urgência, emergência e... realmente nosso prefeito já está deixando a desejar. Por quê? Eu faço aqui um convite especial ao senhor prefeito, para ele, todo dia após o expediente, ele dar uma volta na cidade. Eu vou com ele, junto, para ele ver que jeito que é você mostrar a cara. Eu tenho certeza, não que eu quero dizer que ele está escondendo, a gente sabe que tem as dificuldades e tudo. Mas quando você tem a dificuldade e não está conseguindo, vamos para cima, vamos falar para as pessoas. Porque o que chega diretamente na gente, pessoas que não vêm, tem uns internautas que estão acompanhando a gente aí agora, até que deu uma melhorada boa, pelo menos da minha parte. E muitas pessoas que chegam no local de trabalho, onde você trabalha, e fala pra gente, fala, você não tem vergonha de ser vereador na cidade de Flandura? Não, não, pelo contrário, eu me orgulho muito. Eu tive 441 pessoas confiando em mim na última eleição, agora 343 na outra. Vixe, eu sou honrado com isso. Agora, a responsabilidade diretamente é do executivo. Aqui cobrar, a gente cobra. E eu me propus ao prefeito. E ele não vai falar que é minha mentira. Ele falou que estava faltando mão de obra. Eu ofereci mão de obra de final de semana para ele. De 10 funcionários, não fica um centavo para a prefeitura. Eu banco tudo. O que ele quiser fazer. E até agora eu não recebi nada. Não é uma crítica, não. O que eu estou falando aqui para vocês é o que eu falei com ele. Ele falou, talvez a gente ache a crítica maior que eu fiz. É a questão, hoje, nossa cidade tem lugar que está intransitável. Mas não que eu diga que o nosso prefeito está aplicando o material errado. Claro que não. A gente não faz nada sozinho, você tem que sempre escutar as pessoas. Então, se está tendo essa deficiência, eu ofereci. no intervalo, fiquei 30 dias parado, iniciei hoje novo, mas está de pé a proposta. A hora que ele quiser, no final de semana, falar, eu quero mandar tantos caminhões de massa, eu quero ter o prazer de estar junto e levo 10 funcionários, 10 pessoas, e não vai, é voluntário, não vai custar um centavo para a prefeitura. O tanto que eu queria ver planura bem, a cidade bem asfaltada, bem para todo mundo, uma boa saúde, uma boa educação, até porque na parte da saúde também está deixando a desejar e muito, a reclamação é muito grande. E saúde, educação, segurança, tudo é uma base de uma cidade. Mas que o prefeito observa com carinho essas obras que já estão iniciadas, porque faz uma licitação, de repente, e faz inicia uma obra e deixa por MEI, é um problema a mais para a cidade, não está resolvendo não. Então, eu sei que cada obra, sua verba é específica, mas que tome cuidado com essas licitações. Hoje, eu recebi a notícia do secretário de governo, falando que conseguiu cancelar o contrato com a empresa que está construindo a creche e que vai abrir uma nova licitação que quer terminar ainda esse ano. Foi uma das boas notícias. Se Deus quiser, nós vamos. E quero, da mesma forma que eu estou aqui fazendo esse pedido especial, quero que o senhor prefeito não leve como uma crítica, até porque a crítica ela existe, que seja construtiva. Eu, se ele se ofender com algumas palavras ou achar que eu falei alguma coisa errada, que me ligue, me procure, que realmente eu vou pedir desculpa para ele de alguma coisa que estiver errada. Mas eu acho que ainda falta muita informação, porque tem muitas coisas que a gente, o eleitor chega na gente, pergunta, e a gente não tem, muitas vezes não tem a resposta. Eu, quando eu não tenho, eu tento buscar, e a gente não está vendo essa resposta nem verbal. Você só tem que falar, não, foi aprovado isso e isso, eu levo tudo, mostro aqui, ó, foi aprovado, mas cadê? Aprovou e não fez. Então tem que pôr, realmente eu acho que está na hora de tirar o pé no chão, andar nos setores, porque existe uma coisa muito certa, eu tenho certeza, quem quer vai, quem não quer manda, foi confiado, foi ele. Então, não desmerecendo as pessoas que estão no setor, sem dúvida, mas quando a pessoa está por perto, que é realmente o patrão, vamos dizer assim, as coisas mudam e muito. Tem muita coisa que a pessoa vai levando, empurrando, falando que esse setor aqui é mentira, não está acontecendo isso não, isso aqui é porque o povo não tem paciência. Gente, não é assim. Complicado. Eu estava olhando o código de postura agora, e aí, se o prefeito fizer metade do que está no código de postura aí, já está uma maravilha. Realmente é a cidade, mas usando aqui as mesmas palavras do novo vereador Adriano, se Deus quiser, eu tenho certeza, primeiramente Deus vai iluminar a gente, prefeito, todo mundo, no máximo aí, nos 3-4 meses, a gente vai estar aqui, em vez de pedindo, e a gente vai estar agradecendo ao senhor prefeito, não só a gente, também ver a nossa população tudo feliz, com todo aquilo que o confiaram. Se Deus quiser, eu ainda espero até no máximo no meio do ano. Tenha essa confiança no prefeito que, se Deus quiser, nós vamos ter uma mudança muito positiva. Mas meu boa noite a todos, os internautas, público presente, funcionários dessa casa, que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor prefeito.
Só fazer um comentário rapidinho, Chico. Se o prefeito estivesse seguindo o código de postura antigo, já estava muito bom. O que me desanima tem hora é isso. Não coloca as coisas para funcionar. Com a palavra, vereador Mesino.
Bom, boa noite a todos, nobres colegas, público presente, imprensa e os funcionários dessa casa. Bom, quero deixar aqui, Tito, imagina vocês a minha situação, né? Que aqui a gente está como um representante do governo, mas eu endosso todas as palavras que foram ditas, principalmente do Adriano, que estou sentindo também a mesma repressão também nas ruas, e me sinto um peso maior, porque a responsabilidade de ter trazido o nome do Paulão à tona, a gente teve uma grande parcela disso. Mas eu estou sentindo da mesma forma que vocês, ou até mais, porque claro que a gente já queria que tivesse acontecendo as coisas em maiores velocidades, e tem as dificuldades, tem as barreiras. Não tenho dúvida nenhuma da pessoa do polo, mas sim a gente sabe que às vezes na parte da execução nós estamos assim com falhas, sim. É claro que tudo é um teste, né? Eu acho que aonde não estiver rendendo, acho que já é hora de estar trocando. Isso é as minhas palavras. Eu acho que cada setor que não está funcionando precisa de ser ajustado. Então, concordo com o Adriano, concordo com o Chico Velho, com todos. Não estou aqui para ser palmatória de nada, não estou também para criticar o prefeito, mas também nem para defender. Eu tenho que defender a minha postura na condição de vereador. E fiquei muito feliz, sim, de vocês terem a coragem de chegar aqui e dizer o que está acontecendo e o que está sentindo, porque essa é o meu sentimento também. Então, acho que o nosso sofrimento é igual. Eu, quando saio na rua, as pessoas me cobram. E às vezes eu tenho que ter um temperamento muito grande para ter um pouco de paciência e às vezes não criar nenhuma uma ideologia negativa perante as pessoas. Então, meu equilíbrio tem que ser muito grande. Quero parabenizar as indicações que teve aqui hoje. Quero também parabenizar o projeto encabeçado pelo Fornaia. Eu acho que nós precisamos também estar pensando nos nossos funcionários, porque são eles que estão à frente, né, da caminhada pública. Então, é o momento, sim, de estar lutando para que isso aconteça. Bom, obras paradas. A questão da creche. A creche, infelizmente, nós tivemos essa bola de cristal aí. Lá vem rolando há muito tempo. Bom, até que enfim conseguiu eliminar essa empresa que lá vinha bagunçando toda a situação que está aí, como vocês sabem. E uma nova licitação vai ser feita, vai ter uma nova empresa. E assim que liberar para poder fazer essa nova licitação para uma nova empresa, pegar as condições que estão lá e terminar... Então, assim que liberar a situação no governo federal, é que pode também estar fazendo a licitação para a conclusão da escola. E amanhã vai ser feita a licitação para as UBS. O prefeito também me disse, o Chico já disse aí, torno a reafirmar, que a Anvale adquiriu a máquina para estar fazendo recape de asfalto e já entrou já com pedido... com sentido quase que de emergência mesmo, uma preferência por planura, para estar dando uma consertada nas ruas, naquilo que pode. Não vai estar fazendo nenhum favor, simplesmente obrigação, e um pouco atrasado. Mas vamos torcer para isso, que todos nós estamos sendo prejudicados. Então vamos torcer que isso dê certo e vamos lutar. Amanhã mesmo vou estar levando todos esses... pedido que está aqui, no caso do estacionamento do posto, que aquilo ali é complicado, né? A questão dos pombos, viu, Célia? Vou estar já falando para tomar uma providência, né? Essa cobrança da máquina de fazer meio fio, Lucas, é muito bem lembrado, isso é uma herança antiga, né, de outros prefeitos, mas é um patrimônio público, a gente tem que saber, não importa quantos o município esteja, comprar outra não resolve o problema só, vai resolver o problema de tê-lo, mas não resolveu o problema da que sumiu. E como é um patrimônio público, acho que cabe sim, tem que ser devolvido para o município, seja onde tiver, e puna quem tiver que ser punido. Então, acho isso. Na saúde a gente tem notícias que tem mais recursos vindo aí para estar fazendo algumas melhorias onde for possível. Mas ainda vejo que o maior problema da saúde nossa talvez seja também na execução, talvez seja esta a solução, funcionários que que precisam ter treinamentos, né, ou até fazer algum curso de relações públicas. Então, às vezes a falha acaba sendo, às vezes, do próprio poder público, por não oferecer essas capacitações melhores para as pessoas. Aquelas pessoas que trabalham também são seres humanos, também têm problemas. Então, não é fácil, é um local estressante, é saúde onde trabalha. Os funcionários também têm problema de saúde, né? Não está aí nós querendo fazer um projeto para estar tendo um plano de saúde. Então são pessoas também, são humanas, são pessoas que estressam, são pessoas que também têm dificuldade. Então, acho que o melhor caminho é fazer um treinamento de capacitação para cada um, e fazendo, reciclar, não sei se essa seria a palavra correta, né? Mas tudo isso é válido, o que está sendo falado aqui. Eu acho que um puxão de orelha, Fornaia, é muito valioso. E eu ainda te agradeço de você expor, estar cobrando. Da mesma forma que você está cobrando, também quero cobrar junto com você. Não pensa que aqui estou aqui para ser líder de governo, que estou para proteger ninguém. Não, tá? Quero deixar isso bem claro em público, que estou aqui na condição de vereadores, porque apostaram na gente, e não quero decepcionar ninguém. Se questão de ser líder ou não do governo, isso é indiferente. Estou também bem desanimado, no sentido que até agora já se vai 15 meses e nós ainda estamos com bastante dificuldades ainda. Mas eu tenho a certeza que nós ainda vamos dar a volta por cima, sim. Agora, não podemos também deixar sem cobrar. Eu acho que se não cobrar, aí as correias ficam muito bamba, né? É nossa obrigação, tá? Esse era o que eu queria deixar aqui, deixar bem esclarecido, que também sinto também na mesma opressão que está vocês. Essas são as minhas palavras.
Gostaria de agradecer novamente a presença de todos os vereadores, parabenizar pelas suas indicações, o Adriano pelo seu projeto, agradecer a presença de todos do público presente, da imprensa e dos funcionários. Quero dizer, Adriano, que eu assino embaixo tudo que você falou. Tudo que você falou é tudo que a população está sentindo, e eu creio que no fundo é o que todos os vereadores veem. Gostaria de dizer uma coisa. Onde é que está o resultado que os secretários da prefeitura estão trazendo para a nossa cidade? Eu perguntei isso para o prefeito há uns 3 meses atrás. Porque hoje a prefeitura nada mais é do que uma empresa. Uma empresa, ela tem que funcionar, ela tem que ter lucro. Seus empregados têm que trazer lucro para a empresa. E eu perguntei para ele: o que o secretário de turismo te trouxe até hoje? O que o secretário de meio ambiente faz? O que, na época, o secretário de obras estava trazendo para a cidade? E ele simplesmente me falou que tem alguma secretaria que a gente não pode cobrar, que não tem tanto, não tem como trabalhar. Tem sim. O secretário, com a sua secretaria, ele tem como correr atrás, tem como buscar investimento. Gente, principalmente nessa área de turismo, é uma vergonha. Eu não acredito que a gente tenha uma pessoa na prefeitura só para receber salário. Isso aqui eu achei que ia acabar nesse mandato, mas pelo que eu estou vendo, não acabou não. Porque, infelizmente, tem gente ali que está ali só para receber salário, sim. Porque não vemos resultado. Foram 15 meses e eu não vi resultado nenhum. A mudança que a gente esperava, Adriano, até hoje não veio não essa mudança. Infelizmente, não. São pessoas erradas que estão no comando dessa prefeitura, sim. Eu acho que o prefeito não deu sorte em quase nenhum setor. Então, eu quero dizer para vocês, nós temos a obrigação de cobrar, não é para ficar passando a mão na cabeça do senhor prefeito, não. Porque se o erro é do secretário, é dele maior ainda, porque ele teria que estar enxergando isso. Ele teria que estar vendo o setor que não funciona e falar: opa, chega. Isso aqui não serve, vamos fazer uma mudança. Aí vai passando o tempo e nada. Nós que estamos aqui há quase 6 anos, Francisco, Adriano, Faustinho, mais tempo ainda, Lucas, isso é uma vergonha. Tem hora que eu sinto vergonha, Chico. Eu sinto vergonha das coisas que escuto na rua. Porque muitas vezes a pessoa não vem saber o que acontece aqui. As pessoas não acreditam que a gente corre atrás. Não acreditam que a gente vai buscar e reclamar. Então, eu torço para que o prefeito comece a tomar atitude. Porque o que eu não estou vendo nessa administração é atitude. Não estou vendo atitude. A coisa simples que a gente vai na prefeitura, o jurídico de Uberlândia tem que ver, tem que dar o respaldo. Outra coisa que eu tenho que reclamar muito da prefeitura é a questão de projetos. Os projetos sempre vêm errado para a Câmara. É um jurídico tão caro que está tendo na prefeitura e as coisas vêm desse jeito, a gente não pode aceitar. Não pode mesmo. Outra coisa, eu quero avisar para os senhores vereadores que na semana, no final da semana que vem, eu vou avisar vocês, o Luiz Henrique, que é o auditor da CGU, contratado pela Câmara, que vai fazer serviço para a gente, ele vai estar aqui, ele vai começar a fazer uma auditoria, um estudo sobre tudo que aconteceu na creche, toda a verba que chegou nessa creche inacabada, vai fazer uma vistoria sobre o poliesportivo, ver o que aconteceu com o poliesportivo, para onde que foi o dinheiro que já foi destinado para o poliesportivo, o porquê que aquele poliesportivo não foi terminado. Então ele vai fazer isso, vai analisar as contas da educação, da saúde, tudo. Então aí vocês já ficam sabendo que vocês vão receber o aviso no dia que ele vem aqui para começar os trabalhos dele. Porque nós temos que fiscalizar, não é só de palavra não, nós temos que fiscalizar de fato. E o fato tem que ser mostrado e a população vai ser esclarecida. Quero deixar claro aqui que conste em ata. Ofício Gabinete do Prefeito número 070/2014, que solicita a retirada de projetos. Senhor Presidente, senhores vereadores, venho por meio deste solicitar a retirada de alguns projetos de lei, visto que serão incorporados pelo novo substitutivo ao projeto de lei complementar 002/2014, que será apresentado assim que o impacto orçamentário estiver concluído. Que ele está retirando o projeto complementar 003 e o 004. Então, gente, o tal do projeto que era no cargo de professor, ele vai ser substituído. Vai ser substituído, porque sempre ele vem com algum probleminha, e agora eles resolveram substituir e vai mandar um só, porque eles tinham mandado três, eles vão mandar os três em um só projeto. Então, por isso que não foi votado, porque amanhã já está falando aí, o vereador não quis pôr para votar. Eu estou cansado disso.
Só uma parte aqui, senhor presidente. Foi bom você tocar nesse assunto aí, que hoje mesmo é bom para esclarecer para todos que estão presentes, para vocês verem como que as pessoas enxergam que tudo é culpa do vereador. Hoje mesmo, um amigo meu, que é marido de uma dessas professoras que está nessa lista para ser chamado, me ligou e perguntou para mim se era verdade que os vereadores iam votar contra esse projeto, que não ia colocar em votação, que ia votar contra. Essa foi a informação que ele chegou até ele, que ele não citou o nome de vereador, que os vereadores iriam votar contra. Então, só para vocês terem noção do que é o que a Câmara sofre isso. Aí eu expliquei para ele e tive a felicidade de estar aqui hoje, no momento que chegou esse ofício retirando esse projeto que vai se abrir vaga dos professores. Eu expliquei para ele, ele entendeu. Então é uma pessoa de mente aberta, mas se cai na boca de outro tipo de pessoa, mais uma vez a culpa é dos vereadores. É só isso que eu queria esclarecer.
Então, porque eu estou cansado de estudo, é vereador. Então fica esse esclarecimento e que conste em ata. Gostaria de agradecer em nome do PSD, a qual eu faço parte, o vereador Adriano, o Lucas, o Júnior esteve presente. Agradecer ao deputado federal Marcos Monte, que está enviando R$200 mil para ser utilizado pela saúde, e eu creio que ele vai ajudar muito mais. É uma pessoa séria demais, que quer ajudar a nossa cidade. Então, gostaria de agradecer, fomos muito bem recebidos por ele, e creio que vem mais coisas boas por aí. Como se diz, não é só de coisas ruins que a gente está vivendo aqui. Gostaria de que o líder do governo levasse ao senhor prefeito uma pergunta do Luquinha. Luquinha pediu para que seja levado sobre a questão da praça, da reforma da praça, do valor destinado pelo Elton, foi do Aelton, né?
Uma pergunta...
Se vai começar a reforma da praça, licitação, se já está liberado.
Já vai fazer a licitação também.
Já vai fazer a licitação já. Tá?
Então, gente, é isso aí. Gostaria novamente de agradecer a presença. Temos a obrigação de correr atrás, de cobrar e criticar muitas vezes, sim. Criticar, por quê? Porque se ficarmos de braços cruzados, gente, as coisas só vão piorando. E vamos buscar sempre o melhor para a nossa cidade e torcer para que o prefeito comece a tomar atitudes, comece a pensar no povo que elegeu ele. Não foi pouca gente, não. Então, eu acho que esses mais de 2.500 votos têm que ser mais bem valorizados. Creio que ele tem tudo para fazer ainda uma boa administração, mas o tempo passa e pode chegar uma hora que não tem volta. Infelizmente, na política é assim. Principalmente quando se passa um ano eleitoral, a partir do ano que vem, como todos nós sabemos, já fica difícil as coisas. Aí complica. Se esse ano não acontecer nada, gente, como diz, a vaca está pegando o trilho do brejo. Aí é complicado. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Uma boa noite a todos. E gostaria que o secretário fizesse procedesse a chamada nominativa.
Senhor presidente, eu gostaria de estar lendo uma mensagem aqui que o prefeito mandou aqui para o nosso vereador, prezado Francisco Antônio Nascimento Filho. O senhor me permite? Prezado Francisco, a idade de ser feliz, existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa, em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-las, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente, e desfrutar tudo com toda intensidade, sem medo, sem culpa de sentir prazer. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta, que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa cidade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem a duração do instante que passa. Utilizando-me deste poema, desejo-lhe um feliz aniversário com muita saúde, paz e sucesso, tanto para a vida pessoal como para a profissional. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa, prefeito municipal. Meus parabéns para você pelo seu aniversário.
Obrigado, obrigado, senhor vereador, obrigado, prefeito. Eu acho que também deve estar ouvindo a reunião pela internet, com certeza. Muito obrigado. Fico até emocionado. De coração, obrigado.
Obrigado, presidente, pelo espaço concedido. Chamada nominativa. Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezino Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 7 de abril de 2014. Declaro encerrada a reunião.